Rádio Alba. www.radioalba.org.br, uma emissora da Assembleia Legislativa da Bahia. A voz do Legislativo Baiano, agora para o Brasil e o mundo.
Já estamos no ar, viu? Só para vocês saberem que já estamos aí ouvindo. Muito bom dia para você que está nos ouvindo, muito bom dia para você que está em casa, muito bom dia a todos vocês que estão aí pelo www. Os caras estão na conversa boa aqui. Diretor, se você quiser baixar seu microfone também, quero dar muito bom dia aqui. Eu já falei o nome do presidente errado, já comecei errando aqui, chamei o homem de Brito e já vou tomar um processo aqui por errar o nome do homem aqui. Fabrício Castro. Olha, começa o nosso OAB em Pauta, o seu programa da OAB aqui na Rádio Alba. Eu quero dar muito bom dia a todos os ouvintes, as pessoas que estão conosco. Lembrar sempre que na produção aqui de Dalmir Campos e aqui comigo, Luiz Ganem, hoje com a presença ilustre aqui, inaugurando esse programa do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, o meu amigo Fabrício Castro. Presença também aqui hoje do nosso diretor-geral aqui da Fundação Paulo Jackson, Igor Domingues. Também a presença aqui do meu amigo, meu colega aqui do marketing da OAB, meu amigo Manta e sua equipe, Dalmi, aqui comigo também, produção aqui, Jorginho Cordeiro, enfim, todo mundo aqui hoje para o programa que começa agora conosco aqui, todas as terças-feiras, terças e sextas, né, Dalmi? Terças e sextas aqui, comigo, Luiz Ganem, sempre nessa pauta bacana com o OAB em Pauta. Eu vou começar aqui dando meu bom dia. Presidente, antes de ir mais nada, eu quero dizer que hoje eu sou um entusiasta da OAB. Você não faz ideia de como eu tenho que lhe aplaudir. Até pela sua jovialidade e pela capacidade que você tem tido de fazer uma OAB diferenciada. Você está de parabéns, a OAB hoje tem uma cara nova, tem uma forma de pensar nova e deve muito a você. Nesse pouco tempo que você já está à frente, eu posso lhe dizer que hoje é digno de aplausos. Não que antes não seja, não fosse, mas você deu uma outra expressão ao OAB. Muito bom dia, seja bem-vindo ao OAB em Pauta. Tudo bem, presidente?
Bom dia, Ganem. Eu quero inicialmente agradecer à Assembleia Legislativa, ao deputado Nelson Leal, presidente da Assembleia, ao diretor da Fundação Paulo Jackson, doutor Igor Domingues, a oportunidade que a OAB terá a partir de agora de difundir por todo o estado, pela rádio, o trabalho feito por toda a entidade. A OAB, Gana, eu agradeço os elogios. A OAB não é apenas uma pessoa. O presidente não tem como fazer a instituição sozinho. A OAB é a soma de vários esforços. A soma do esforço de diversas pessoas que fazem um trabalho voluntário, um trabalho magnífico em defesa da advocacia e também em defesa da sociedade. Eu tenho certeza que esse instrumento aqui, o rádio, a força do rádio, fará com que a OAB seja muito mais forte. A nossa voz chegará muito além do estado da Bahia a partir de agora.
Muito além mesmo.
Eu divulguei o nosso programa hoje pela manhã e pessoas até de fora do estado informando, enfim, eu acho que a partir de agora a gente vai dar um grande passo. Eu espero que a própria Assembleia também cresça com esse trabalho que será feito no OAB em Pauta.
Presidente, só para conhecer um pouco mais o senhor, antes de começarmos aqui a falar, quantos anos o senhor tem?
Eu tenho 44 anos.
44 anos. O senhor, antes de se tornar presidente da OAB, qual a área de atuação do senhor no direito?
Gana, eu me formei com 23 anos, trabalhei numa empresa durante 5 anos, foi muito bom para mim, foi uma experiência pessoal, me deu um conhecimento muito grande da atividade empresarial, e a partir daí montei meu escritório. Eu sempre tive o sonho de ter o meu próprio escritório. E montei o meu escritório no início trabalhando muito na área de infraestrutura, processos na área de Tribunal de Contas, e aos poucos a gente foi crescendo. Hoje eu costumo dizer que a gente atua na área empresarial em todos os segmentos.
Você vem agora da primeira eleição, mas antes na gestão de Luiz Viana, eu sei que o senhor também fez parte da mesa diretora de Luiz Viana. O senhor trabalhava em que setor? Que setor o senhor esteve à frente com ele?
Eu fui vice-presidente no primeiro mandato dele e fui conselheiro federal no segundo mandato dele. Eu gosto muito de falar de Luiz Viana, porque Luiz Viana é um divisor de águas. Não se pode falar em OAB da Bahia sem falar de Luiz Viana. Luiz Viana, ele colocou a OAB num patamar diferenciado. Eu recebi a OAB, Ganem, num patamar muito diferente. A OAB que defende os valores da advocacia, que defende os valores da sociedade. Uma OAB que é aberta para quem quiser participar. Eu tive a oportunidade, eu digo isso porque não é fácil você presidir e ao mesmo tempo permitir que outras pessoas cresçam. E esse talvez tenha sido o grande diferencial de Luiz. Luiz, quando presidente, permitiu que diversos talentos florescessem. E a OAB hoje é o que é por isso, porque as pessoas tiveram a oportunidade de apresentar e fazer o seu trabalho.
Opa, deixa eu abrir aqui. Olha, vamos lá. A gente vai conversar hoje aqui, presidente, e aí a sua presença aqui nessa abertura dos trabalhos é para falar sobre a entidade que é essencial para a democracia brasileira, que é a Ordem dos Advogados do Brasil. Afinal de contas, é aquela pergunta clichê, mas antes deixa eu dar meu bom dia aqui ao nosso diretor-geral que está conosco aqui. Bom dia, doutor Igor, como é que está? Tudo bem?
Bom dia, Ganem. É um prazer enorme estar aqui participando hoje do primeiro programa da OAB. Era um desejo nosso aqui da Fundação, da Rede Alba, tanto da rádio como da TV, ter um parceiro tão importante como a OAB aqui, para poder abrilhantar ainda mais o nosso conteúdo e os nossos programas.
Deixa eu aproveitar e dar um abraço também aqui para o nosso diretor de programação, Bruno Cássio Leal, que está conosco também aqui na outra sala lá. Ele que está ouvindo para ver se eu estou falando de forma correta ou estou falando errado. Lembrar também que a gente tem um apoio técnico aqui de Hernani Rommel e do seu estagiário direto, doutor Cristiano, que está conosco também aqui. E toda a equipe da televisão que compõe aqui a Fundação Paulo Jackson, que nos acompanha aqui pelo www.oab.org.br. E você pode, a partir de agora, baixar o nosso aplicativo em iOS e Android. Você pode baixar Rádio Alba e acompanhar a entrevista aqui do presidente Fabrício Castro, que eu originalmente chamei de Brito, aqui conosco pelo OAB em Pauta. Presidente, vamos lá. Afinal de contas, o que é a OAB? O que é a OAB?
OAB, Gane, é uma grande entidade, uma entidade que o ano que vem no Plano Nacional fará 90 anos e floresceu defendendo os melhores valores. Floresceu defendendo a democracia, defendendo a liberdade, defendendo a justiça, defendendo o cidadão. Hoje, aqui na Bahia, para que se você e para o nosso ouvinte tenha uma dimensão do que é a OAB, nós temos mais de 80 comissões. Mais de 80 comissões, que vai da área dos direitos humanos, a questão do trânsito, a questão do direito militar, enfim, todos os temas jurídicos e, ao mesmo tempo, os temas que interessam à sociedade. Em todos esses pontos, a OAB está lá com a sua participação.
90 anos completo?
O Conselho Federal completará 90 anos.
90 anos. Presidente, na sua relação, as prerrogativas da OAB, quais são as prerrogativas hoje da OAB?
Olha, nossa gestão, tanto que eu tenho usado um slogan que é em defesa da advocacia. Por quê? Porque a gente tem um mote. Nossa gestão, ela tem um objetivo principal. Qual é esse objetivo principal? É defender a eficiência do poder judiciário e defender que o advogado possa realmente ser, como a Constituição diz, indispensável à administração da justiça. Para que isso aconteça, Ganem, é preciso que as prerrogativas dos advogados sejam respeitadas. É por isso que hoje nós temos aqui na Bahia um sistema de defesa de prerrogativas. Nós temos a Comissão de Prerrogativas, que é a melhor e maior comissão de prerrogativas que a OAB já teve em todos os tempos. Uma comissão que tem um número significativo de membros, que tem um plantão que funciona de verdade. Eu costumo citar um exemplo que aconteceu em Porto Seguro, ainda no final do ano passado. Um colega, 2 horas da manhã, ativou o plantão. Em uma hora, ou seja, foi 2, 3 horas da manhã, a Comissão de Prerrogativas estava lá, porque efetivamente funciona. E além da Comissão de Prerrogativas, nós temos a Procuradoria. Procuradoria da OAB, que tem um setor específico, que é a Procuradoria de Prerrogativas, que defende a advocacia diariamente em habeas corpus, nos casos em que a advocacia é criminalizada e tem acontecido muito,
muito
isso. Nos casos hoje, a nossa Procuradoria, queria mandar um abraço aqui especial à nossa procuradora Mariana Oliveira. Por ideia dela, lançamos um programa de valorização dos honorários e a nossa Procuradoria hoje intervém para defender os honorários dos advogados. Enfim, este é um tema muito importante. Criamos nessa gestão, Ganem, a Câmara de Prerrogativas. Câmara de Prerrogativas é fundamental. Por quê? Porque nós demos uma celeridade muito grande à defesa das prerrogativas. Nós já aprovamos esse ano 19 desagravos. 19 agravos que foram realizados ao advogado no exercício da sua profissão, e nós já aprovamos e realizamos os atos de desagravo. Isso é recorde no Brasil, Dani. Recorde no Brasil, não é na Bahia. É recorde no Brasil. Em menos de 9 meses, nós já aprovamos 19. E o que é que acontece com isso? Isso estimula o advogado, porque justamente quando as coisas funcionam, a gente é mais demandado.
Com certeza.
A gente é mais demandado, porque os advogados estão vendo que funciona. Então a minha pauta, semana que vem, essa semana agora, quinta-feira, eu tenho sessão da Câmara de Prerrogativas. A pauta tem processo, por quê? Porque os advogados demandam. É a lógica inversa, eu quero, não posso perder as oportunidades.
Por favor.
É a lógica inversa, por exemplo, do que acontece com a questão das comarcas. A lógica para fechar comarcas, o argumento utilizado qual é? Ausência de movimento processual.
Sim.
Como é que pode ter aumento de movimento processual se não tem juiz? Sem juiz, não vai ter processo.
Não vai ter processo.
Pois é, pois a gente tem dado uma dinâmica e um volume muito grande, mas muito grande mesmo, a defesa de prerrogativas.
Aproveitando que você falou sobre isso, uma curiosidade aqui. E aí, para poder quem está nos ouvindo, que não é somente o advogado da Ordem dos Advogados, sendo redundante, mas enfim, o público leigo que está presente agora escutando a Rádio Alba. Como é que se reúne o Conselho para poder julgar essas ações? São reuniões semanais, são mensais, quinzenais? Como é que isso é feito?
O Conselho Pleno da OAB se reúne uma vez por mês, e além do Conselho Pleno, a gente tem as câmaras, porque nem todos os processos eles chegam ao Conselho Pleno, e nós temos também o Colégio de Presidentes, que é uma instância muito importante, que tem regimentalmente que ter 2 encontros anuais. A gente já fez 3 esse ano. Basicamente, o Conselho e o Colégio de Presidentes são os órgãos máximos que nós temos dentro da Ordem. Agora, além do Conselho e do Colégio de Presidentes, nós temos as subseções, que têm um grau de independência, e no âmbito de cada subseção também vem levantando a bandeira da OAB. Mando aqui um abraço aos meus 36 presidentes de subseção, grandes guerreiros que estão lá na ponta todos os dias enfrentando os grandes problemas da advocacia.
Presidente, estudando um pouco mais sobre a OAB, eu vi que as subseções o senhor introduziu, são 35, né?
São 36.
36. Essa meta, quando a gente fala sobre 36, abrange quantos por cento do estado, você sabe dizer?
Elas abrangem todo o estado.
Todo
porque,
o estado?
Por exemplo, você pega uma subseção como Barreiras. Barreiras tem outros municípios, tipo São Desidério. Não é uma subseção, mas integra a subseção de Barreiras. Então nós cobrimos todo o estado. É óbvio que tem uma dificuldade muito grande. Você tem um exemplo, quero mandar aqui um abraço na subseção de Serrinha ao pessoal de Euclides da Cunha, de Ribeira do Pombal, por exemplo. É muito difícil o presidente de Serrinha, meu amigo Raimundo, grande presidente, atender, por exemplo, as demandas de Euclides da Cunha. Euclides da Cunha está no âmbito da subseção de Serrinha, mas a uma distância de 2 horas de viagem. Nós temos na OAB essa preocupação. Não é fácil, porque a criação de subseção impõe a realização de novas despesas, e nós vivemos uma fase que é difícil você contrair novas despesas, mas nós temos essa preocupação. Por quê? Porque a OAB tem que estar perto do advogado. Tem algumas circunstâncias, algumas demandas na Bahia, Macaúbas, Seabra também, são cidades que integram outras subseções e que a parcela da advocacia está hoje ainda muito distante da subseção.
Bom, eu estou conversando aqui com o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, a Seccional Bahia, Fabrício Castro. Não posso errar para não ser processado, para não dar problema. E você, olha, você pode ouvir a gente pelo www.radioalba.org.br ou pelos nossos aplicativos, tanto em iOS e Android. E você também pode escutar esse programa, não somente esse programa, como outros programas, pelo site da OAB, www.ab-ba.org.br. E você acompanha esse e outros programas, sempre a partir de terça e sexta-feira, aqui às 9 da manhã, na Rádio Alba. Presidente, crise do judiciário, uma coisa hoje muito em voga, né? Tem se falado muito nisso. Essa crise no judiciário, ela realmente tem atrapalhado? Como é que essa crise hoje atrapalha, em tese, o advogado?
Gana, eu queria, antes de comentar sobre a crise do judiciário, lembrar que hoje Rui Barbosa, o maior advogado de todos os tempos, faria 170 anos. Uma data que o Brasil inteiro precisa comemorar. A crise do judiciário é um tema que talvez seja o grande tema da advocacia hoje. Por quê? Porque o poder judiciário da Bahia, quando ele deixa de funcionar contento, a um só tempo, ele afasta a população do Estado, porque o poder judiciário faz parte do Estado, e ao mesmo tempo ele prejudica muito a advocacia. Por quê? Porque o advogado, à medida em que o cidadão se afasta do judiciário, o advogado deixa de ter mercado de trabalho. Nós tivemos aqui na OAB agora uma grande vitória. Vou lhe dar um exemplo do que é a atividade da OAB. Tem uns 2 anos mais ou menos, o Tribunal de Justiça propôs uma nova tabela de custas e, no caso, a Assembleia acolheu o pensamento do Tribunal de Justiça e nós argumentamos à época, a OAB entrou com o ADIM, por quê? Porque achava que as custas estavam muito caras. A OAB da Bahia, Gunner, conseguiu no Supremo Tribunal Federal declarar inconstitucional uma das faixas, a faixa mais cara, uma causa. Um cidadão de classe média ia discutir um apartamento, R$60 mil de custas. Nós conseguimos derrubar. E aí o que é que acontece? Quando você derruba custas nesse valor, e o cidadão vai entender o que eu estou dizendo, significa que as pessoas poderão voltar a entrar com as suas ações. Quando elas voltam a entrar com as suas ações, a um só tempo a cidadania está sendo observada, como o advogado tem de volta o seu mercado de trabalho. Queria dar um abraço aqui, chegou aqui no estúdio agora, meu amigo, deputado Sandro Regis, incentivador desse programa. Muito obrigado, viu, Sandro?
É, quero aqui... Advogado também, viu? Aliás, ele e doutor Igor, dois advogados aqui.
Não podia passar aqui para primeiro parabenizar a Rádio Alba, esse importante instrumento para fortalecer nosso parlamento e esse canal direto com a sociedade, onde vem sido muito bem trabalhada por nosso amigo Luiz Gano, e também abraçar nosso amigo Igor, que é superintendente de todas as televisão e rádio, e ao nosso presidente Fabrício, um amigo que eu conheço de longas datas, fomos colegas de colégio, sempre muito capaz e vem fazendo um grande trabalho à frente do OAB, valorizando os profissionais mais jovens. Hoje a OAB, nós que militamos e fazemos política no interior, nós hoje sabemos da força do advogado jovem, da força do OAB, que vem dando uma proteção e um estímulo muito grande, e quem ganha com isso aí é o equilíbrio da justiça e da democracia, porque nós temos bons advogados para defender quem mais precisa, com certeza ganha todos e fortalece cada vez mais a democracia. Parabéns, Fabrício, fico muito feliz que hoje a nossa TV Alba está com esse convênio com a OAB, possibilitando pessoas do seu nível como advogado, como cidadão, como um grande conhecedor da causa jurídica, falar um pouco, passar um pouco de suas experiências, passar um pouco do seu dia a dia, para que nossos ouvintes conheçam mais o trabalho do advogado, mas acima de tudo, conheçam a importância do OAB na sociedade baiana. Parabéns a todos, quero aqui, Gana, dizer parabéns e continue firme aí, que esse é um grande projeto que eu acho que a casa tem avançado muito com a Rádio Alba.
Deputado, deixa eu aproveitar aqui sua presença, deixa um assunto aqui que acredito que daqui a pouco a gente vai conversar aqui mais com o presidente Fabrício Castro. E aí, nessa relação hoje, que a gente está falando sobre meio ambiente, e eu sei que é um dado muito importante esse problema que acomete as praias do Nordeste, principalmente as praias da Bahia. E isso também, eu sei que é uma prerrogativa e é uma preocupação da Ordem dos Advogados do Brasil, como também é uma preocupação da Assembleia Legislativa da Bahia. Deputado, e nessa ação do nosso caso aqui, na Assembleia Legislativa, o que é que a Assembleia tem feito e o que é que o senhor, principalmente, tem feito para tentar minimizar esse efeito nas praias? E aí eu aproveito e pergunto ao presidente também o que é que a OAB vem a fazer ou vai a fazer para poder também atuar nesse caso.
Falar nisso hoje pela manhã, assistindo um Bom Dia Brasil, não sei se vocês viram, já tem um turista em Ilhéus, já hospitalizado.
Aquele rapaz que estava todo manchado?
Com sintoma de intoxicação devido ao óleo. Esse é um risco muito grande, esse é um prejuízo muito grande ao meio ambiente, mas também essa época onde o Nordeste sobressai pelo turismo, né? Pelas praias, pelo sol, onde se gera uma economia informal muito grande, economia de gação, de contratações temporárias. Isso nós não conseguimos ainda mensurar o prejuízo que será isso, tanto no ecossistema, mas também na vida de todos os nordestinos que esperam chegar o verão para ter uma oportunidade de emprego. A casa aqui, Luiz Gane, já começou a trabalhar, a casa montou uma comissão. Essa comissão tem fiscalizado as ações dos órgãos propriamente responsáveis para que se faça o combate efetivo à questão do vazamento do óleo, mas até agora o meu sentimento é que nós estamos enxugando o gelo. Porque no momento que você não conhece ainda a fonte, você não sabe de onde houve o vazamento, você limpa a mancha chega. Limpa a mancha chega, e estamos nesse ciclo aí que não vejo o resultado definitivo para esse problema. Então é uma preocupação muito grande, né? Não só aqui, acho que dos baianos, mas uma preocupação do país, mas principalmente do Nordeste. Nós não sabemos até onde será devassalador essa tragédia que se assola em nossa região.
Tem a Comissão do Meio Ambiente, né, OAB, não é?
Gana, excelente oportunidade tratar desse tema. Nós temos uma excelente Comissão do Meio Ambiente, presidida pelo Dr. Maurício Campos. Temos também a doutora Roberta Casale, que é secretária-geral da Comissão do Meio Ambiente do Conselho Federal, é nossa conselheira, e eles dois estão organizando no próximo dia 11. Eu queria deixar aqui o convite, deputado Sandro Regis, a Vossa Excelência e a toda a Assembleia Legislativa. É importante, Igor, que inclusive se a TV Alba puder fazer a cobertura, nós vamos fazer uma grande audiência pública. No dia 11 vamos fazer na OAB uma grande audiência pública para tratar dos reflexos do óleo na Bahia. Observe, Gane, nós não precisamos agora, e depois vamos buscar, a sociedade vai querer saber os responsáveis, mas mais importante do que identificar os responsáveis é a gente unir esforços para resolver o problema.
Isso.
Nós não estamos tendo a capacidade de dar uma solução definitiva ao problema. Então a OAB está convidando todas as entidades do governo federal, do governo estadual, do governo municipal, estamos convidando a sociedade civil organizada, estamos convidando os pescadores, marisqueiros, porque todos precisamos estar unidos na busca de uma solução. Tem alguns momentos na vida que é importante a união. E neste momento, nós precisamos que as autoridades e essa casa aqui, é uma casa política e faz a arte justamente de unir os interesses, de unir as possibilidades. E a OAB vai participar disso sim, contribuindo para que haja uma unidade de esforço no sentido de resolver essa questão do óleo. Nós não podemos, é muito mais do que apenas uma questão financeira do turismo do próximo verão, que já é por si só muito importante. É a sobrevivência de diversas pessoas que estão morrendo de fome, é uma cadeia imensa.
E nem chegou o verão ainda.
Chegou, é uma cadeia imensa que vai da ponta do pescador, do marisqueiro, a diversos restaurantes, a diversos hotéis, a diversas pessoas, Gane. Estava conversando outro dia com um amigo meu que fez a aposentadoria dele, como? Com aluguel. Perdeu os aluguéis no final do ano, ou seja, é uma questão de sobrevivência. A OAB vai fazer, deputado Sandro Regis, uma grande audiência pública. E quando eu digo grande, não é nem apenas pela quantidade de gente, que eu espero que seja muito, mas é pela qualidade do debate. Qualidade vai ser um debate da mais alta qualificação. Eu queria aqui parabenizar de uma forma bastante enfática e especial a doutora Roberta Casale, grande responsável por este evento, e também ao doutor Maurício Campos, presidente da Comissão de Meio Ambiente da UAB Bahia.
Doutor Fabrício, a gente não pode deixar de ver um advogado e fazer uma consulta, né? Mas é até uma informação para a população. As pessoas que estão com pacotes de viagem, com programação de viagem e quiserem desistir, elas têm algum direito de fazer isso sem custo ou há algum tipo de impacto direto ao contratante e ao contratado? Será que você pode nos ajudar?
Posso, essa informação? Posso ajudar a advocacia. Eu quero sugerir que cada um dessas pessoas que procure tem um problema, que procure um advogado, que consulte um advogado. Isso é muito importante, é uma oportunidade, porque muitas vezes eu vejo as pessoas tomando decisões equivocadas quando precisam de uma assessoria técnica. Eu não tomo nenhum remédio, Gunner, sem consultar um médico. Então você que tem eventualmente alguma questão envolvendo este ponto, procure o seu advogado, consulte ele sobre o seu direito, faça uma avaliação com um profissional que seja da sua confiança.
Excelente. Bom, eu quero agradecer aqui a presença do deputado Sandro Reis. A gente vai para o intervalo comercial e eu volto daqui a pouco com mais OAB em Pauta aqui com o presidente Fabrício Castro. Mas de antemão aqui, eu queria parabenizar o deputado Sandro Reis, que está conosco aqui, que faz também vez a vice-presidência da Comissão de Agricultura, pelos esforços que têm sido feitos também para a região Cacaueira, toda a região ali daquela do sul, que também vai ser afetada, viu, deputado, com essa mancha do óleo. Você pode ter certeza
já está.
Que já vai ser bastante afetada, viu? Mas enfim, eu vou fazer o seguinte, eu vou ao intervalo comercial e eu volto daqui a pouco com mais Fabrício Castro aqui conosco, www.radioalba.org.br, uma emissora da Assembleia Legislativa da Bahia, transmitindo em 44 kHz estéreo. A gente vai ao intervalo comercial e volta já.
www.radioalba.org.br, uma emissora da Assembleia Legislativa da Bahia. A voz do Legislativo Baiano, agora para o Brasil e o mundo.
Olha, deixa eu me apresentar aqui para ficar melhor. Você está na www.radioalba.org.br, uma emissora da Assembleia Legislativa da Bahia, transmitindo em 44 kHz estéreo. A Casa do Povo a seu dispor. São 9 horas 39 minutos, estamos de volta aqui diretamente da Rádio Alba com o programa OAB em Pauta. Hoje inaugurando o programa, começando o programa, entrevistando o presidente da OAB, Fabrício Castro, com a presença aqui do nosso deputado Sandro Reis, líder do Democratas na Assembleia Legislativa da Bahia, e com o superintendente da Rede Alba, Igor Domingues. Presidente, a gente falava nesse primeiro momento, a gente falou no primeiro... É Domingues, né? Sempre fica essa coisa do Domingues. É Domingues. Tá vendo você que é Domingues? Viu aí, diretor de programação, que eu não errei? Não vou ser demitido hoje. E também com a presença aqui, lindíssima, minha colega jornalista, competente jornalista, Milena Barreto, que a partir também, em breve, né? Tem a data, presidente, do começo do programa na TV?
Estamos aguardando as últimas definições com a equipe da OAB. Acredito que nas próximas semanas a gente deve estar startando também o programa na TV.
O marketing tá aqui, é só perguntar ele ali. Ele tá ali, cheio de camisa folgada. O pessoal do marketing é sempre bem relaxado, né? É. O pessoal vem com a indumentária que todo mundo queria usar, mas ninguém
estão,
pode.
Não, eles estão ansiosos também pelo início.
Chega ele estar de cabelos brancos.
É. E com certeza será mais um programa bem interessante para não só para os advogados, mas para todo o público.
Rapaz, eu espero, viu? Eu espero porque o programa aqui na rádio é muito bacana mesmo. E se você quiser acompanhar esse programa, qualquer programa, você pode fazer pelo www.oab-ba.org.br. Pronto, presidente. Obrigado aqui por sua ajuda. Presidente, olha, a gente falava aqui no primeiro momento, a gente falou sobre o meio ambiente. Nesse segundo bloco aqui, eu queria falar um pouco sobre algumas comissões da OAB. E aí eu quero fazer um elogio, já começando a falar sobre a OAB Jovem. Eu tive o prazer de conhecer a doutora Sara e lhe confesso encantado com a capacidade de doutora Sara. Mas queria que também você explicasse um pouco sobre a OAB Jovem, até porque hoje ela representa metade do quadro da OAB, né? São 46 mil advogados e eu acho que a OAB Jovem, já essa relação já vai a 21 mil advogados, é isso aí, né?
Gana, a OAB Jovem hoje... E eu explico, considera a OAB Jovem aqueles advogados que têm menos de 5 anos de inscrição. Eles representam entre 50% e 60% da advocacia. E essa foi uma grande transformação que começou lá com o presidente Luiz Viana, quando nós transformamos a comissão do jovem advogado no Conselho Consultivo da Jovem Advocacia. O Conselho Consultivo da Jovem Advocacia, ele tem uma força política, porque ele debate todas as questões de interesse, não só da jovem advocacia, mas da própria advocacia como um todo, e ele encaminha para o conselho seccional. E quando você, Igor, encaminha um posicionamento formal de um órgão que representa mais de 50% da classe, é evidente que isso tem uma força política muito grande. Eu vou dar um exemplo e aproveitar o espaço para pedir o apoio. Nós, o nosso conselho de jovens, fez uma postulação que é o piso para a jovem advocacia. Sim, o piso para a advocacia, não só para a jovem advocacia, o piso salarial do advogado. Este piso já tem uns 4, 5 anos que a OAB votou e a OAB pede. Esse piso só pode ser estabelecido por convenção coletiva, que na Bahia é impossível porque não tem o sindicato de classe respectivo, ou por iniciativa do governador do estado. E nós estamos aguardando o governador do estado. Durante todo esse período, já há um parecer favorável da Procuradoria-Geral do Estado e eu vou agora começar, já tentamos de todas as formas, não conseguimos, vou começar agora pela Assembleia. Vou conversar com a liderança do governo, vou conversar com a liderança
da oposição,
para que a gente aqui faça um convencimento de toda a casa e que a casa unida nos ajude junto ao governador do estado para que essa iniciativa saia. Eu queria, Ganem, falando da advocacia, e mando um abraço grande para a Sara, os elogios que você fez a ela são justíssimos, mas eu quero pular para um tema que vai atender não só a jovem advocacia, mas a toda a advocacia, especialmente aquele colega que hoje está no interior e muitas vezes ele tem a dificuldade de frequentar cursos em outras cidades, inclusive em Salvador. Nós estamos lançando hoje os cursos online da ESA.
Sim,
a ESA agora, Ganem, nós estamos facilitando bastante a vida da advocacia. Alguns serão gratuitos, outros a um custo bem pequeno. E nós estamos hoje lançando os cursos online. Eu quero mandar um grande abraço à diretoria da ESA, na pessoa da diretora-geral, a conselheira Thaís Bandeira. A ESA, a partir de hoje, alcança um patamar diferenciado, porque nós vamos fornecer uma grande quantidade de cursos, online. E aí você pega o advogado de Bom Jesus da Lapa, no nosso extremo oeste, ao advogado de Teixeira de Freitas, no extremo sul, eles terão igualdade de condições. Eles terão a mesma oportunidade do advogado da capital, do advogado de outros centros também. Por quê? Porque a partir de agora, a ESA está disponibilizando uma grande gama de cursos. E eu peço aos colegas do interior que procurem o presidente da sua subseção, procurem o conselheiro que representam a região e aqueles da capital que nos procurem para quê? Para que surgiram novos cursos. A partir de agora, Gannen, é ilimitada a possibilidade de participação da advocacia, porque nós vamos fazer tantos cursos quantos forem necessários.
Presidente, a gente falava também aqui, e assim, conversando muito com os pares do direito, a gente falou aqui sobre algumas novas ações da OAB, da Seccional Bahia. É, essa relação com a mulher advogada, né, é algo que você também tem mirado bastante nessa aproximação, mais ainda da presidência da OAB com a mulher advogada. O que é que a gente pode falar sobre isso?
Olha, a participação da mulher advogada na OAB Bahia hoje é uma realidade. Antigamente a gente falava muito da participação da mulher na política, da participação da mulher na advocacia como um projeto.
Parecia, a doutora Marcela?
Parecia até uma ficção. Só que hoje é uma realidade. Nós temos hoje, o nosso conselho ele é paritário. 50% do nosso conselho é formado por mulheres. Nós temos mulheres hoje ocupando os principais cargos da OAB. Nós temos a vice-presidente, a doutora Ana Patrícia, a secretária-geral, a doutora Marilda, mando um grande abraço às duas. A presidente do Tribunal de Ética é uma mulher advogada.
Sim,
a procuradora da OAB, uma função importantíssima, é advogada. Nós temos diversas mulheres presidindo comissão. Nós temos duas grandes conselheiras federais. Doutora Ilana Campos foi diretora da OAB junto comigo, uma mulher extraordinária. E doutora Daniela Borges, que é conselheira federal e é presidente nacional da mulher, da Comissão da Mulher do Conselho Federal. Ou seja, a advocacia da Bahia é de vanguarda e é referência em todo o Brasil no Verdade. Que se refere à participação da mulher. Nós vamos parar aí? Não. Nós não podemos parar aí, nós precisamos avançar mais, nós precisamos que cada vez mais as competentes advogadas da Bahia participem da OAB. Isso faz com que a OAB da Bahia seja cada vez melhor.
Transparência na gestão. Eu sei que foi algo que muito você falou na sua campanha sobre essa relação de transparência na gestão e algo que tem sido se tornou novidade, que é anuidade zero. Como é que andam essas duas situações? A transparência da gestão e a anuidade zero.
Gannen, a gente tem investido muito em gestão. A gente contratou a Deloitte, uma empresa de reputação internacional, e a Deloitte tem nos colaborado muito, fazendo um planejamento das nossas ações. Nós pretendemos, por exemplo, no próximo ano, deixar a OAB digital. Hoje, por exemplo, eu vou dar um exemplo simples que qualquer pessoa pode identificar. Você hoje quer se inscrever, passou no exame de ordem, vai se inscrever na OAB. Você ainda precisa do papel, de alguma forma, ir na OAB, protocolar um documento e assim fazer o seu requerimento. Agora imagine isso fora de Salvador. Imagine hoje um advogado da subseção de Guanambi. Manda um abraço a todos os colegas de Guanambi. O advogado vai em Guanambi, na sede da subseção, ele protocola um malote e vem para cá. Olha, observe quanto tempo leva isso. Nós vamos fazer um investimento, Gannen, que vai ser tudo digital. O advogado vai fazer de casa. Ele vai digitalizar tudo. Digitalizar e ele de casa. Eu costumo brincar dizendo o seguinte, que o advogado que estiver lá em Guanambi vai ter da OAB a mesma distância do advogado que mora ali na Avenida 7.
Vocês criaram um parque tecnológico, uma central de TI para poder atender toda essa demanda?
Nós temos uma gerência de TI. A OAB tem uma deficiência muito grande de recursos e não pode ser, digamos assim, não é uma coisa tão
barata
como deveria ser. Mas a gente já está em negociação com essas empresas que fornecem esse sistema digital. Isso vai melhorar muito. Vamos avançar na questão da transparência. O nosso site essa semana estará sendo totalmente atualizado. Nós estamos, Gannen, em dia com os balancetes encaminhando ao Conselho Federal. Enfim, eu acho que a gente, nesse âmbito de gestão, nós vamos melhorar bastante. E a partir daí, o que é que a gente precisa fazer agora? Tendo feito este balanço, essa transparência. Transparência, Gannen, não é apenas na questão financeira, é na questão
na gestão
da gestão.
Todo,
então,
né?
Por exemplo, a gente está criando critérios para contratação de um funcionário. Como é que é a contratação de um funcionário? Todo este processo, a Deloitte está nos ajudando a criar regras. A criar regras que vão valer para todos. O presidente da OAB não pode chegar lá Hoje eu estou na cadeira, amanhã quem estiver, e fazer como quer. Então nós estamos normatizando toda a instituição, nós estamos criando um padrão de gestão na instituição, e eu tenho a certeza que este será um grande legado, uma gestão eficiente que a gente vai deixar ao final desses 3 anos.
Inclusive, aí eu vou abrir um parêntese aqui e falar sobre algo que é importante também. Aliás, toda a nossa conversa aqui com Fabrício Castro no OAB em Pauta, você pode ouvir pelo www.oab-ba.org.br ou também o nosso horário, que é Milena, né? Milena Barreto, né? Só pro deputado aqui. Quando o deputado levantar, a gente bota a Milena aqui para poder falar conosco.
Já também. Estou levantando, meu amigo Luiz Gano.
Deputado.
Pelo horário e também para atender essa...
Não, não vou lhe botar para fora.
A nossa amiga Milena, que é uma grande profissional e a bela das belas.
Sim. Deputado, queria aproveitar a oportunidade para agradecer sua presença aqui na rádio, na fundação. Pedir para que o senhor volte sempre, que é super bem-vindo. E tem aqui todo o espaço para dialogar e falar com seus pares através da nossa instituição.
Deputado, um abraço para você, viu? Cada vez mais magro, viu? Cada vez mais bonito, viu? Simpático, deputado. Tá malhando muito.
Gani,
malha de manhã cedo, deputado.
Eu queria fazer uma pergunta antes de nossa colega Milena começar a interagir com o presidente. Presidente, a gente tem visto aí, desde o início da gestão do presidente Bolsonaro, uma discussão a respeito do exame de ordem e em relação ao MEC e abertura de novos cursos de direito. Como é que a OAB está vendo esse comportamento do Executivo Nacional e a importância desse exame para a carreira jurídica?
Ô Igor, excelente tema. O exame de ordem é imprescindível. É imprescindível porque ele garante a qualificação da advocacia. E a gente tem que ser justo. Essa questão do ensino jurídico não é apenas do governo Bolsonaro. Essa é uma questão de todos os governos. De Fernando Henrique Cardoso para frente, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer e agora Bolsonaro, todos os 5 governos são governos que têm autorizado a criação de novos cursos jurídicos que não têm condições de existir. É por isso que uma gama significativa de pessoas não passa no exame de ordem. Não adianta. O Luiz Viana costuma dizer que isso é um estelionato educacional, porque a pessoa faz um curso e não tem qualificação. Ou seja, ele se engana, porque nem ele vai passar no exame de ordem, nem vai conseguir, de alguma forma, prestar um serviço ou passar num concurso, porque o curso que ele fez é muito ruim. O Conselho Federal agora entrou com uma ação contra o ensino jurídico à distância. Já entrou com essa ação.
Excelente.
E eu coloquei na minha meta de gestão e estou aguardando o Conselho Federal. Por quê? Porque tenho participado de conversas no sentido do Conselho Federal, por todos, tomar a providência para entrar com ação também contra aquelas faculdades que prestam um serviço ruim. Eu acho que quando você tem assim uma faculdade que durante 10 anos ela teve um desempenho ruim uma vez, a gente até pode entender, pô, é uma turma, aconteceu alguma coisa, mas você pega, Milena, 10 anos, ela sempre foi ruim, ou seja, não tem condição de funcionar. Você tem os dados estatísticos que mostram, por exemplo, quantos alunos passam no exame de ordem. Você pega uma faculdade, vou pegar uma universidade pública para não ter ciúme. Você pega uma UNEB, você pega uma UFBA. O aluno que sai da UNEB, que sai da UFBA, ele vai passar no exame de ordem. Pode, às vezes, um deles ou uma quantidade X perder um exame, mas passa no segundo. Eu não vejo ninguém de uma boa faculdade ficar 10 anos fazendo exame de ordem. Não existe essa pessoa. Agora, dos cursos ruins existem. É isso que a gente precisa combater. Eu queria, Ganem, eu não posso perder a oportunidade. Quando eu comecei aquela outra resposta, eu deixei de falar do Anuidade Zero. Você perguntou e eu não falei do Anuidade Zero. O Anuidade Zero é um programa que começou em Pernambuco. Nós aqui vamos fazer, estamos já fazendo junto com o Conselho Federal, e é um programa que a OAB caminha junto com a Caixa. A Caixa de Assistência de Advocacia, quero mandar aqui um abraço ao presidente da Caixa, Dr. Luiz Coutinho. Nós vamos fazer isso juntos.
Vamos falar sobre a Caixa, a Caixa.
Vamos fazer isso juntos. O Anuidade Zero, o nosso tesoureiro, manda também um abraço para ele, Dr. Hermes Hilarião, esteve junto com o diretor da Caixa, Dr. Marcelo, numa reunião em Recife ontem, junto com a equipe da Deloitte, fazendo já um treinamento. Por quê? É um programa muito sério. É um programa em que o advogado, ele vai fazer as compras em toda a rede e vão ter empresas credenciadas nacionalmente. Em toda vez que ele pagar com a máquina Cielo, aquilo vai automaticamente numa rede de pontuação. Mas nós agora vamos entrar numa fase de treinamento, numa fase de implantação, numa fase de convênios. Eu espero que durante todo o segundo ano a gente consiga crescer bastante o programa Anuidade Zero, engordar ele. Por quê? Porque isso, além de ajudar o advogado, porque o advogado hoje muitas vezes ele deixa de acumular pontos, às vezes a Caixa até tem o convênio em determinado restaurante, em determinada loja, e ele não sabe ou não fez o cartão da Caixa, e ele agora vai usar. Isso vai ajudar a fazer uma coisa chamada combate à inadimplência.
Sim.
Nós estamos fazendo nesta gestão o maior combate à inadimplência da história da OAB.
Qual é a taxa de inadimplência hoje da OAB?
Hoje, na OAB, a gente pegou, tem um histórico na faixa de 50%, nós já estamos...
50%?
50%, já está em 42%, vai diminuir. Vai diminuir por quê? Porque nós, o que é que nós estamos fazendo? Primeiro, a gente fez uma campanha, que é o OAB Fica em Dia, permitindo que o advogado fizesse a regularização dos débitos dele em boas condições. Agora, num segundo momento, nós contratamos pela primeira vez na história uma empresa terceirizada, uma empresa que tem uma capacidade grande de fazer esse tipo de cobrança e vai cobrar insistentemente do advogado que está inadimplente. E terceiro, nós vamos judicializar. A OAB Bahia, nesses quase 90 anos, a OAB Bahia nunca judicializou, vai judicializar. O advogado adimplente, com as suas obrigações, ele exige isso da OAB.
Claro.
É o que eu mais sou cobrado hoje, inclusive
os justos dos meus pelos pecadores
de sucessão,
né?
E eu tenho esse compromisso pessoal e vou cumprir. A gente, sem qualquer preocupação com eventuais desgastes, mas é importante para a instituição. A gente precisa desses recursos. Para quê? Para investir cada vez mais na advocacia. Por mais que a gente tenha feito nos últimos anos, a OAB ainda precisa de sedes, a OAB ainda precisa de mais salas da advocacia, a OAB precisa investir nos grandes eventos. Não se faz evento sem dinheiro, a OAB precisa investir em serviços para a advocacia. Quando a gente gasta em informática, eu estou viabilizando a vida do advogado.
Sim.
Essa semana me ligou um advogado chateado, com razão, porque precisou ir na OAB para pegar uma certidão e... Enfim, atrasou. Eu quero, Gane, ao final da minha gestão, que o advogado use o serviço da OAB sem sair de casa, sem sair do seu escritório. Para isso, a gente precisa de dinheiro, a gente precisa de recursos.
Presidente, deixa eu aproveitar e apresentar aqui, que está conosco também a nossa colega jornalista, Milena Barreto, ela que vai fazer parte do programa da OAB na TV Alba, já está conosco aqui para poder participar dessa entrevista com o senhor. Milena, muito bom dia, seja bem-vinda ao OAB em Pauta, tudo bem com você?
Olá, Gane, muito bom dia também para Fabrício, bom dia para Igor, um prazer, uma alegria estar aqui. Quando eu recebi esse convite, quando eu soube dessa informação que a OAB teria um programa aqui na casa, não só na rádio, como também na TV,
sim,
eu fiquei muito feliz, porque é uma oportunidade de a gente democratizar mais essa informação. E assim, Fabrício, eu vou te dizer uma coisa, meu estilo de trabalhar é um estilo muito leve, né? Eu não gosto muito dessa linguagem rebuscada, e eu acho que isso vai aproximar ainda mais, né, a OAB das pessoas, porque quando a gente fala de direito, de regras, de leis, a gente tem um distanciamento muito grande da população. Então eu queria já começar te entrevistando se você está preparado para isso, para essa aproximação toda.
Já botou na parede!
Você chegou aqui no início e viu a entrevista. Eu sou muito prático.
Bem leve, né?
Eu sou muito prático. Eu evito essa linguagem, como a gente chama, o juridiquês. Eu acho que o mundo atual exige objetividade, exige leveza. E eu penso que a gente tem que falar a linguagem que as pessoas entendam. Hoje, quando o advogado fala, quando o dirigente da ordem fala, ele não fala apenas para o advogado, ele fala para a população. Então, a gente precisa, de fato, imprimir uma linguagem que seja acessível a todos.
Sim.
Então conte comigo.
Que ótimo.
Conte comigo, porque embora eu esteja aqui de terno e gravata, porque a função assim exige, eu penso igual a você, a gente tem que fazer as coisas com leveza, com objetividade, democratizando a informação. Eu tenho certeza que esse programa, OAB na TV, junto com o nosso OAB em Pauta aqui no rádio, nós vamos dar à OAB um patamar diferenciado. Diferenciado por dois motivos. Primeiro, porque a gente vai conseguir, Gana e Milena, qualificar a discussão da OAB.
Claro.
Hoje, por exemplo, nós vamos falar do óleo, dia 11, na OAB. Sexta-feira aqui, nós já vamos ter aqui um programa específico sobre o óleo.
Sim.
Ou seja, o rádio vai permitir isso. Da mesma forma, a TV. Ou seja, a gente vai qualificar os trabalhos que a gente faz na OAB.
A gente vai qualificar e publicizar, o que é mais importante.
É isso, é o segundo ponto. O primeiro ponto é a qualificação. E o segundo ponto é a democratização da informação. Porque muitas vezes a gente vai fazer uma audiência pública e a gente faz diversos eventos na OAB. A pauta da OAB é imensa. Mas as pessoas muitas vezes não sabem que o evento aconteceu ou acontecerá. E quando sabem, não sabem o que foi discutido. E agora, com o instrumento do rádio e com o instrumento da TV, nós vamos levar a diversos advogados, diversos colegas, essas informações. Eu quero agradecer muito essa oportunidade que o convênio com a Assembleia e com a Fundação Paulo Jaco está nos permitindo.
Você sabe que é uma coisa assim, Milena? Você sabe a impressão que... E aí eu vou falar enquanto novo advogado. A impressão que tem é que é inacessível, totalmente inacessível. Que o presidente, que você não consegue falar nem com o presidente, nem com as comissões. A nossa relação do rádio e da TV aqui é transformar a imagem de Fabrício, o candidato e agora o Fabrício, o presidente da OAB, naquele cara que você pode encontrar, que o advogado pode chegar lá e falar assim: doutor Fabrício,
que a OAB está disponível.
Que a OAB está disponível. Porque essa impressão, não que eu volto a dizer, não que anteriormente não, que essa relação não fosse encurtada, mas quando você fala e ele está aparecendo na TV e sendo ouvido no rádio, isso se torna mais próximo. A gente, nós que somos da área de comunicação, nós sabemos a relação que existe do público com a gente pelo fato de estarmos todo dia no ar. Então o público se sente seu amigo. E isso vai ficar uma coisa de fato. Então isso que é mais importante a OAB, esse programa da OAB. Ela entender que ela está trazendo realmente. Mas assim, sem delongas, eu quero que você me fale um pouco do OAB da TV.
Então, a minha curiosidade também é grande para que esse programa comece, que a gente comece aqui as entrevistas, mas a ideia é bem parecida do que está acontecendo na rádio mesmo. A gente está abrindo hoje o programa de rádio trazendo o Fabrício, e a ideia é que no programa da TV também aconteça, porque senão eu vou ficar com ciúme, né? Já que ele veio abrir aqui na rádio, vai ter que também estar lá com a gente na TV, e a gente vai separar um conteúdo especial. Mas a ideia é essa, como ele bem falou aqui, está aproximando mesmo o trabalho da OAB. Eu mesmo tinha muitas dúvidas e já falava aqui com a equipe de comunicação da OAB, porque para mim... falar com a OAB é como se você estivesse falando com um advogado em especial.
Sim.
E aí Igor trouxe aqui questões de dúvidas, de consultas da gente, né, das pessoas comuns aí, que na verdade a gente precisa deixar claro que é a instituição conversando com os advogados e com o público em geral. Então não vão ser só apenas respostas, né, de dúvidas comuns da população, mas o trabalho que acontece lá dentro da OAB com as comissões.
Vai ter externa, você vai fazer externa também,
vamos,
matéria também?
Vamos, a ideia
também?
É que tenha externas, é que tenha apresentação, né, Delmi, de situações que são dúvidas comuns e que a gente possa responder mostrando o trabalho que a OAB desenvolve. A gente está bem assim, Gana, não me bote na parede porque não, porque o negócio não dá surpresa.
Uma coisa é importante, quando você fala assim, eu sou advogado, alguém sempre diz, tem uma dúvida para tirar.
Você sabe.
Gana, eu aprendi quando eu estava na faculdade que toda vez que alguém chega para você e fala assim, eu tenho uma dúvida, se você fala, tenho uma dúvida, eu começo a cobrar.
Ô Gana, eu queria dizer, Milena, em primeiro lugar, que eu virei com muito prazer para a abertura desse evento, e queria dizer para os ouvintes que estão nos acompanhando, e é muito importante esse esclarecimento. Nós temos uma linha editorial na OAB, que vai se aplicar aqui nos programas. A OAB é uma entidade múltipla formada pela participação de mais de 1.000 pessoas que são voluntárias e prestam esse serviço magnífico. A OAB, na nossa linha editorial, ela não é personalista. O presidente é apenas mais uma pessoa dentre aquelas que colaboram junto à entidade. Então nós teremos aqui a oportunidade de ouvir diversas pessoas. diversas pessoas. Espera, e fazendo uma interface da ordem, inclusive com outras entidades. Muitas vezes a gente vai falar, por exemplo, sobre saúde e vai vir aqui, por exemplo, a presidente da Comissão de Saúde, a doutora Érica Menezes, manda um grande abraço, e poderá tratar aqui com ela um médico.
Sim, claro. Uhum.
Poderá tratar com um médico ou um deputado, porque aqui na Assembleia a Comissão da Saúde também tem um tema específico. Eu acho que a gente tem que começar a abrir. Nós temos uma entidade hoje aberta à sociedade. Eu vou dizer uma coisa que é importante, as pessoas muitas vezes não observam. Nós fizemos, eu tive a oportunidade de participar ativamente desse projeto, um projeto de sede modelo para subseções que a gente começou a construir. E a gente fez uma sede que a arquitetura dela passa os conceitos da OAB. Por exemplo, a gente faz uma sede que o modelo dela não tem muro e é com vidro. Por quê? Porque a OAB tem que ser uma entidade aberta, translúcida, que a pessoa de fora vê dentro, que a pessoa
sair.
E é isso que a gente está fazendo.
Diminuir aqui. As barreiras.
Diminuir as barreiras. Nós não temos que ter barreiras. A gente tem que ter, evidentemente, os nossos limites. O presidente Marcos Vinícius Furtado Coelho tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz o seguinte, Fabrício não, que ele diz a todas as pessoas, mas eu já conversando, ele comentou, a OAB não é comentarista de casos. A OAB é protagonista de causas. Nós precisamos ter esse cuidado, porque muitas vezes, Gana, muitas vezes, as pessoas às vezes procuram a OAB com temas que não são nem, ou às vezes é um caso pessoal, e nós não entramos nisso. Se a pessoa tem um caso pessoal, ela tem que procurar um advogado. A OAB tem uma função de defender a advocacia, de tratar dos temas do Poder Judiciário, de defender a prerrogativa da advocacia, de fazer a luta pela contratação de juízes, de lutar pelas comarcas, de ao mesmo tempo fazer as pautas da sociedade, questão do meio ambiente, questão de direitos humanos, incentivar a jovem advocacia, são muitas pautas. O nosso Tribunal de Ética, queria mandar um abraço especial aqui para Simone Neri, Emília Ribeiro,
fantástica,
e Rafael Barreto,
Simone Neri,
estão fazendo um grande trabalho no Tribunal de Ética, junto com a nossa corregedoria, e mandar também um abraço ao meu diretor, secretário adjunto, Dr. Maurício Lee. Nós estamos transformando o TED. O Tribunal de Ética da OAB, ao final desta gestão, será referência para todo o Brasil. Mudamos a legislação do TED, hoje a instrução é feita por quem julga. Estamos estabelecendo prazo para os conselheiros se manifestarem, e aquela questão que eu falei da informática. Quando a informática chegar, vai voar o nosso Tribunal de Ética. Porque é muito importante, porque o advogado, que muitas vezes responde um processo, ele é inconforme, e ele é inocente, ele tem sede de justiça. É preciso ser rápido para julgar essa pessoa que tem sede de justiça. E é preciso ser rápido também para, eventualmente, sancionar aquele que precisa ser sancionado. A ordem faz uma série de punições. Infelizmente, a gente não pode dar divulgação em relação a isso, porque são processos que correm sob sigilo. Mas a gente tem feito um grande trabalho, e o nosso Tribunal de Ética vai fazer um grande evento também no dia 11, pela manhã, um grande seminário sobre honorários, sobre contrato, de regras de contratação de honorários. O nosso Tribunal de Ética fazendo também um grande trabalho.
Fabrício, deixa eu comentar mais aqui. Vou alongar aqui, viu, produção? Já invadi aqui o horário do Música e Informação, não tem problema não. Quem faz o programa sou eu, então eu já limei. Eu quero perguntar aqui, presidente, falando sobre assistências a advogados. Eu sei que isso tem melhorado bastante. Eu sou testemunha de ver passar do que a gente vê, que a população muitas vezes mais não sabe, do transporte feito para os advogados, que aí a gente tem aquela van que passa sempre, a gente sempre comenta isso, e eu confesso a você que eu não sabia, em princípio eu achava que era uma publicidade ambulante da OAB, que eu via estar plotada, falava, olha, a OAB faz um, tipo um Cardó, sei lá, como é que pode chamar.
Aquele serviço é da CAAB, né?
É da CAAB, aí é isso que eu queria falar, sobre a CAAB, Assistência aos Advogados.
É, a Caixa de Assistência é uma entidade que integra o sistema OAB, é uma entidade que tem independência administrativa, independência financeira, 20% dos recursos que são oferidos pela OAB vão para a Caixa de Advocacia, Caixa de Assistência da Advocacia. Quero mandar de novo um abraço a Luiz Coutinho e a toda a diretoria da Caixa. E a Caixa da Bahia tem feito um grande trabalho. Ampliou o serviço das vans. A van
aumentou, né?
Aumentou o serviço da van, levou esse serviço para as maiores cidades do interior. Feira de Santana tem, manda um abraço ao presidente da subseção, Conquista tem, Itabuna tem, Ilhéus tem, diversas cidades tem. A Caixa tem também um serviço de assistência, poucas pessoas sabem, acompanham, mas o advogado que às vezes está precisando de uma assistência até financeira, a Caixa tem auxílios, tem o auxílio funeral, o auxílio para quem precisa às vezes até da subsistência, tem regras próprias para isso, tem viajado todo o estado fazendo um grande trabalho. Então, a Caixa, a própria escola que tem feito, o Thaís também liderando um grande trabalho, e a ESA no, e a OAB, nós formamos um sistema, é um sistema que vem realmente prestando o serviço que a advocacia pede.
Presidente Fabrício, olha, eu queria... Milena, mais alguma pergunta ao nosso presidente aqui?
Não, eu quero informar o pessoal que está acompanhando, né, nossa transmissão, que agora a gente está cada vez mais próximo, né, e que, como o Fabrício bem falou aqui da OAB Digital, desses investimentos em tecnologia, esse programa, né, esse convênio é mais uma atenção nessa aproximação. Então, que o pessoal que está acompanhando também faça interatividade com a gente aí através das redes sociais, sugerindo temas, sugerindo dúvidas, mandando aí no Instagram de Fabrício, no Instagram da própria OAB, daqui da rádio, né? Rádio.alba.
Rádio.alba.
Temos que divulgar bastante. No seu também, Luiz.gama.
Meu, é?
É. Para o pessoal participar, e como a gente falou lá no início, de ser leve, de ser próximo, a ideia desse programa é isso. A gente comentou sobre a transmissão, mas o mais importante que a gente estava conversando ali com a equipe de comunicação é a reverberação de tudo isso, né? Tudo que a gente está conversando aqui vai estar disponível na internet. Então, se a pessoa perdeu, por acaso, né, não está com o aplicativo, não ouviu a rádio, não assistiu o programa na TV ou nas redes sociais, ele vai lá no YouTube, né? Vai no canal também da OAB e vai tirar sua dúvida e vai acompanhar. E é aí que eu falo que é legal participar de um projeto como esse, porque a gente traz a informação, traz o conteúdo para muitas pessoas que têm dúvidas e aproxima a OAB de toda essa galera que precisa estar bem informada, né? A gente vive num país onde a educação ainda não é prioridade nos investimentos. Sim. Então, quando um grupo, né, uma rede como é a Rede Alba, se preocupa com isso, quando a instituição como a OAB também se preocupa com isso, com estar próximo de todo mundo e trazendo o seu conteúdo...
A transparência, né?
A transparência, isso é muito bacana. Então, estou com expectativa grande, vamos preparar um conteúdo bacana, vamos ter aí grandes entrevistas, quero convidar todos a acompanharem o programa da OAB aqui na Rádio Alba, na nossa TV, e convidar
OAB
todos... OAB
pauta aqui e...
OAB na
OAB
TV.
Na TV. OAB na TV. Presidente, deixa eu falar... Inclusive, eu quero aproveitar aqui...
Deixa eu só me despedir do presidente.
Vá.
Eu preciso cumprir uma agenda externa, mas agradecer pela sua presença aqui e pela sua parceria. Sem dúvida, a sua iniciativa em buscar transmitir informação, não só para os advogados, mas para o cidadão, é extremamente importante, e a gente está ansioso para que a gente possa ampliar ainda mais essa parceria com a Fundação Paulo Jackson, TV e Rádio Alba, com a OAB. Então, seja bem-vindo, essa casa é sua, sempre que precisar, estamos aqui disponível para dar a transparência que a OAB precisa para todo cidadão.
Igor, eu que agradeço, eu tenho a certeza que a gente hoje começou com o pé direito esse grande projeto na rádio e na TV, e tenho certeza que nos próximos 2 anos, até o final da nossa gestão, aqui na Rede Alba, na rádio e na TV, nós vamos discutir os temas mais importantes para a advocacia e para a sociedade da Bahia.
Presidente, diretor, eu só queria dar um detalhe aqui, é importante referendar isso para o advogado que está nos ouvindo agora, presidente. Duas coisas que foram ditas no momento anterior e que eu quero referendar aqui. A OAB hoje, ela tem o papel preponderante da OAB hoje, é dar voz e vez ao cidadão que não tem espaço. Eu dizia aqui a alguns amigos advogados que a OAB teve esse papel preponderante lá atrás, no momento que o país atravessou, lá na década de 60, 70, porque ela era a comunicação externa das pessoas que eram oprimidas, que viviam um momento difícil na vida do país. Nesse momento que passa agora, no século 21, o cidadão, aquele cidadão comum que ele não tem acesso ao advogado, ele procura a OAB. Então, só para poder, até para o orgulho do advogado que está nos ouvindo agora, quando o maior recall que existe hoje é quando você tem um problema, você fala, eu quero a OAB. Isso é fantástico. Eu estou lhe dizendo isso de forma de cátedra, porque a pessoa passou por um problema, quando ela sai dela, ela fala, eu vou procurar a OAB. A AB hoje é referência como porta-voz da sociedade. E é isso que tem que ser cultuado, é isso que tem que ser aplaudido. Essa referência que a AB se tornou. E aí eu posso lhe dizer, na sua presença aqui, que vocês, essa diretoria que compõe essa nova AB, tem muito com isso. A referência da sociedade, o porta-voz da sociedade é a AB. E a Seccional Bahia também é uma AB bacana, porreta, retada, botando bom baianês sem juridiquês aqui, viu? Presidente, obrigado por sua presença mais uma vez. Começa aqui o nosso AB em pauta
Tapete vermelho.
Tapete vermelho, bonita essa palavra. Com tapete vermelho, sempre às terças e sextas-feiras, aqui na Rádio Alba, com a presença não somente aqui, como presidente quando puder vai voltar, mas com outros presidentes de comissão e com muita comunicação boa pra gente aqui.
Gana, eu é que agradeço, começamos com o pé direito e vamos juntos fazer esse OAB em pauta, fazer também com Milena o OAB na TV, vai ser bom para todo mundo. Vai ser bom para a OAB, vai ser bom para a advocacia, vai ser bom para a Assembleia Legislativa, vai ser bom para o cidadão da Bahia, que terá mais um canal, mais um serviço para atender ao seu interesse. Porque o final de todo o trabalho que nós fazemos é para atender o advogado, a advogada e o cidadão baiano.
E muito qualquer obrigado. Coisa, pode bater na porta lá e procurar o presidente Fabrício Castro, que ele está lá para atender. Se não tiver, pode ligar para mim, que a gente arranja um horário. Olha, eu vou ficando por aqui. A todos um bom dia. Você pode ouvir de novo o nosso programa. Você pode acompanhar pelo nosso site www.radioalba.org.br ou também pelo site da OAB. Você pode rever esse e os próximos programas que vão acontecer. www.oab-ba.org.br. Deixa eu mandar um abraço aqui para a produção, no trabalho de produção da Armir Campos e aqui também comigo, Luiz Gannen. E deixa eu mandar um abraço especial que também está nos ouvindo agora, meu amigo Paulo Fortes, o chefe da comunicação lá da OAB. Não vem, é um homem tímido, muito tímido, não gosta de sair lá do conforto dele, viu, presidente? Deixa eu abrir aqui. É um homem tímido, Paulo Fortes, não gosta de sair do conforto dele, mas vou mandar um abraço para ele. Doutor Igor já está saindo aqui, a gente também está indo embora, viu? Eu fico por aqui até sexta-feira com mais OAB em Pauta. A todos um grande abraço, até lá, tchau!
OAB em Pauta.